Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu estou de volta, sou Virginia Alves. Claro que o nosso destaque agora é mercado do café, porque olha só, a gente continua observando uma valorização constante para o café robusta. Hoje foi mais um dia de recorde, maior preço dos últimos 30 anos, com Londres ganhando quase 100 dólares por tonelada. Vamos entender o que está acontecendo, já que tem algum tempo já que a gente vem observando o mercado operando dessa forma, dando suporte, inclusive, para o café arábica e, de certa forma, abrindo oportunidades também para os cafés do Brasil. Mas para a gente entender essa dinâmica e tudo o que está acontecendo por trás desse mercado, já está conectado aqui comigo Haroldo Bonfá, que fala com a gente em nome da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Haroldo, emoções e fortes emoções para o café robusta. Parece que a gente entrou numa escalada de subida e já tem um tempo e que aparentemente está se sustentando, né, Haroldo?
Imagina a aflição do produtor, que quando ele achou que ia vender lá a 3 mil, achou que estava fazendo um ótimo negócio, depois achou que fez a 3.200 a tonelada em Londres e ficou contentíssimo, e hoje, quando bateu quase 3.600, imagina o coração dele. E Virgínia, tem mais notícia, pode ser que suba mais ainda. Esse recorde ainda não chegou no teto ainda.
Haroldo, vamos então fazer um exercício aqui hoje, de traçar uma linha do
Legal.
tempo, né? Para a gente entender o que de fato justifica tudo isso, porque tem sido uma valorização muito significativa em um momento que a gente projeta aí, um incremento na produção de arábica do Brasil. A gente vai ter mais oferta, pode não ser uma super safra, mas fato é que a gente vai ter uma boa produção. Conilon também deve produzir bem. Mas o Robusta continua avançando e é uma linha do tempo que a gente precisa desenhar para todo mundo entender, né, Haroldo?
E eu acho que isso é importantíssimo, Virgínia, porque as pessoas podem entender achando que o Brasil é muito bom. É, não, o Brasil teve uma ótima oportunidade de preencher um espaço que o Vietnã deixou. E aí sim é importante entender por que que no começo de 23 o Vietnã deixou de atender o mercado internacional e o Brasil, espertamente, atentamente e competitivamente, conseguiu suprir esse mercado, como ele continua fazendo isso, e com lucratividade, tanto para o produtor como para o exportador brasileiro.
Haroldo, então vamos voltar à linha do tempo. Tudo começa com o fenômeno climático, né? Como se não é nenhuma surpresa para ninguém, mas a gente continua com esse
Isso.
problema.
Exatamente. O que aconteceu é que em 2023, o El Niño, por sua característica específica, trouxe uma onda de, como se fala, de calor, vamos usar essa expressão, ou pouca chuva, acho que é a melhor, com isso, nas regiões cafeeiras, tanto do Vietnã, por exemplo, como também da Indonésia e da Malásia. E com isso, a safra que ele iria colher em 23 foi extremamente prejudicada. E isso refletiu diretamente na disponibilidade de café. E isso trouxe essa avalanche que começou lá atrás, nós vamos falar assim, em agosto, setembro de 23, quando o Vietnã não conseguia suprir o mercado, e aí o mercado reagiu com aumento de preço, e aumento de preço, e aumento de preço.
E Haroldo, mas o que que acontece? Porque o mercado, pelo que eu entendi, o que eu venho acompanhando junto com você e com outros analistas, o mercado já entendeu essa baixa do Vietnã, a Indonésia também vai produzir menos, é importante a gente falar, mas os preços se mantêm, né? É isso que está chamando muita atenção. A gente não vê o caminho de volta como normalmente a gente vê no mercado. O que que está sustentando tudo isso? São novos problemas?
Sim, porque o que aconteceu é o seguinte: quando isso aconteceu em junho de 23, e a colheita se deu em outubro a janeiro de 24, outubro 23 a janeiro 24, no Vietnã, quando ele foi colher essa safra, ele se deu conta também de que ele não tinha. O que ele já tinha em junho, ele. Pior ainda para esse ano, né, que nós estamos correndo agora, do 24. Então, ele não entregou, ele postergou embarques e pediu mais preço, porque ele achava que ele ia colher e que ele ia ter café disponível. Em cima de tudo isso, nós tivemos um problema logístico tremendo
Sim.
na Ásia, quando os terroristas no Mar Vermelho bloquearam aquela área, atacando navios, e tiveram que desviar isso lá para baixo da África. E com isso, aumentando em quase 20 dias, mais um aumento no frete, por exemplo, das cargas que vinham da Ásia. E, de novo, gerando oportunidade aí para o Brasil, que não teve esse problema, tinha café disponível para embarque, e foi refletido isso rapidamente nos nossos volumes aí, muito grandes,
Pode pôr.
de embarque. A gente saiu de 100 mil,
Comprou.
200 mil sacas, né, mês, e passamos aí para 500, 600, 700, até 800 mil sacas mês, suprindo o mercado internacional, tanto Europa como Estados Unidos, ávidos por receber um café tão importante para o blend deles do dia a dia, que não tinha. E com isso, pressão de preço. Não tem, ah, eu vou aumentar o preço para ver o que que acontece, para ver se aparece mais café, né? Claro, sempre aparece, mas não nessa velocidade, não no volume, e isso continua refletindo. E também, esse período agora, a próxima safra só vai ocorrer agora, outubro 24 a janeiro 25, né? E aí tem uma dúvida muito grande, se esse finalzinho do El Niño também vai impactar, e aí a próxima safra também está comprometida. Então, todas essas incertezas refletidas exatamente no preço criou oportunidade para o Brasil, né, que também refletiu isso no mercado interno. Quer dizer, nós temos preços aí, batemos recorde também, acima de R$ 900 a saca de conilon no mercado interno. Então, tudo isso, agregado e misturado, né, como o pessoal fala, refletiu num novo comportamento do mercado de robusta, inclusive até numa mudança, numa alteração dos blends, que você já reportou isso em outras reportagens, dizendo do mercado interno, né? Ou seja, ficou muito caro o robusta e o pessoal passou a usar mais o arábica mais baixo, em vez de usar o robusta, por uma questão basicamente de preço.
É, Haroldo, eu pedi até para a Patrícia colocar na nossa tela agora essa questão do mercado interno do Vietnã para a gente entender esses diferenciais, porque qual é a conclusão que a gente consegue chegar por aqui? Eu queria confirmar isso com você. O Vietnã, ele sempre operou dessa forma no mercado, né? Quando o preço não tá bom para ele se retrai até que o preço fique atrativo e aí a gente consegue equalizar as coisas. Mas a sensação que nos dá é que o Vietnã não estava preparado para o mundo consumindo e consumindo muito, por exemplo, um café conilon do Brasil. E aí agora virou essa bola de neve, o que para a gente foi muito positivo, é claro, mas eu acho que eles não esperavam que tudo isso fosse acontecer, que a gente fosse ter esse produto para suprir essa necessidade do mercado internacional, aceitando mais o Conilon na falta do Arábica do Brasil. É mais ou menos isso mesmo, Haroldo?
Mais ou menos, e lembrando bem que você tem que ter um ajuste de qualidade, porque não
Sim.
é a mesma coisa. O nosso Conilon não é a mesma coisa que um Robusta. Tem que ter, sim, ajustes. Mas o preço fez com que eles procurassem rapidamente esse ajuste, procurassem rapidamente diminuir qualquer variação, e para a indústria isso também não é tão difícil assim, para que o cliente, o consumidor final não notasse essas diferenças, seja um Conilon brasileiro ou um Robusta vietnamita, e tivesse produtividade e rentabilidade para não alterar o preço de prateleira, que também a gente não viu nenhuma mudança significativa de preço de prateleira, o que é excelente, porque é a última coisa que a gente queria, é esse reflexo. Esse preço do Vietnã, como você está visto aí na tabela e é fácil de entender, ele foi escalando, uma vez que achava-se que apenas aumentando o preço fosse aparecer o café. Mas, como não tinha o café, ele criou todo esse problema aliado ao problema de logística mencionado há pouco.
Aí eu vou entrar numa outra situação com você, Haroldo. Vou pedir para a Paty agora sim colocar a nova tela, que é a de exportação, o acumulado, na verdade, de exportação lá do Vietnã, porque eles se retraíram desse mercado, não participaram, não tinha muito produto, mas tinha alguma coisa. Aí os preços subiram, quando os preços subiram, veio todo o problema logístico, que já existia e se agravou com os ataques lá no, lá na região.
Vermelho.
E aí, no Mar Vermelho,
Isso.
isso, obrigada, Haroldo, lá no Mar Vermelho. Ou seja, virou uma bola de neve maior ainda para os produtores do Vietnã.
Exatamente. E não só Vietnã, né? A Indonésia também teve a sua participação aí, climática, ou seja, perda de oferta, perda de disponibilidade de robusta, e aí o Brasil entrou nessa colocação e estamos agora aí na iminência, quer dizer, agora, segunda-feira, já oficialmente aí deve começar a colheita do Conilon lá no Espírito Santo, e aí vamos ver realmente o que vamos ter disponível. Esperamos que tenha bastante café para surfar, para se aproveitar desses preços aí, que teoricamente estão muito bons. E o pessoal está vendido, Virgínia. Tem muita gente já vendido, pelo menos nesse curto prazo, né? Nós estamos falando aí abril, maio, junho, com preços que esperamos aí que tenham sido bons ou excelentes, né? E com isso tem aí uma rentabilidade grande.
Haroldo?
Isso, eu estou te ouvindo.
Ah, cortou um pouquinho. A minha próxima
Tá.
pergunta é justamente uma coisa que você disse no começo da nossa entrevista hoje. Ainda não atingimos o teto. Pode subir mais.
Pode, porque quais são os fatores que poderiam limitar isso? Por exemplo, assim, uma super safra brasileira, né? Que a gente sabe que deve ser aí, e todo mundo já era uma bola cantada, entre 21 e 23 milhões de sacas, né? Então, entrando esse café, mesmo assim, não é suficiente para que arrefeça esse ímpeto aí tão forte de preços. Você haverá, sim, correção, que seria, assim, a realização de lucro, né? Muita gente que estava especulando, achou que já ganhou muito, vai sim vender. Porém, se não tiver café disponível, aí pode haverá essa impressão de preços. O mercado é muito volátil, ele tem aí bastantes fatores imponderados, né, que a gente pode aí não estar tá vendo, e isso pode realmente aí ter alguma variação. Mas nesse curto prazo tem aí muito a ver com a nossa colheita e com a disponibilidade aí de embarques e o mercado. Lembrando que tanto a Europa como os Estados Unidos estão entrando agora aí na primavera, verão, que é um consumo muito grande também de café, né? Então, isso é um momento importantíssimo para que seja abastecido. E nós, o Brasil, está preparado para isso, e os números previstos aí de exportação no nosso ano cafeeiro, que termina agora em junho, é muito grande. Nós estamos falando aí em exportação de 46 milhões de sacas, Virgínia, de café. E aí eu estou somando tudo: arábica, conilon, solúvel, enfim, todo o pacote. Mas é um número muito grande e importantíssimo, né, para a nossa consolidação, tanto em termos de qualidade, descobrir novos clientes, novos mercados e, obviamente, novos blends, né, novas oportunidades de utilização do café.
Haroldo, então o que você está trazendo para a gente é as oportunidades, elas continuam. É isso, o produtor precisa ficar ligado e mais do que nunca, né, Haroldo, mitigar essa participação no mercado para não acontecer o que você disse, né? Na hora que bateu 3 mil, o produtor achou que já tinha atingido o teto, pode ter vendido tudo e agora a gente está vendo aí mais de 3.500, né?
E importantíssimo, Virgínia, ainda mais o nosso produtor é muito tecnificado, muito qualificado, ele sabe disso. Caprichar na colheita faz muita diferença. Essa diferença vai refletir em preço, vai refletir em bebida, inclusive em bebida de conilon, né? E com isso, você separar a peneira, separar produto, etc., colher, umidade, etc., é super importante, e isso vai refletir em preço e oportunidade de colocação lá fora.
Tá com título.
Agora não é hora de se preocupar apenas com volume, se preocupar muito, muito com qualidade e achar os seus nichos de mercado para valorizar seu café, que deu tanto trabalho aí para fazer aí o ano todo. E tivemos seca, tivemos esses problemas de água, todos esses problemas climáticos, né? E com isso a gente tem aí que agora realizar esse investimento da melhor maneira possível.
Haroldo, e uma palhinha para o pessoal do Arábica, né? Porque querendo ou não, o Arábica está surfando nessa onda de alta. Vou até ver aqui com quanto que fechou hoje. Você tem aí de cabeça? Deixa eu ver aqui.
Sim.
265.
90, ele bateu 190,65,
Tá.
260 pontos de alta. Excelente, excelente, Virgínia. Ele também rompeu esse número do 1,90 com esse fechamento. Facilita aí ele caminhar também para números um pouco mais altos. Ele também está nesse reflexo da entre-safra, do final da entre-safra, principalmente do Brasil, né? Ou seja, o nosso Arábica, sim, haverá um pouco de antecipação, umas 2, 3 semanas, etc. Mas, de qualquer forma, o grande volume só vai entrar em junho, e com isso, os preços só podem, e a gente ter uma real avaliação quando começar realmente a colheita, para a gente ver a renda, ver como isso vai refletir em termos de sacas limpas que você vai ter disponível para vender. Sempre é a mesma recomendação, e de novo, o nosso produtor sabe de tudo isso: se preocupar demais na colheita, na qualidade final, no preparo, separar por bebida, separar tipo de café, para que tenha assim aí a sua maior rentabilidade de um trabalho aí tão grande que teve aí o ano todo.
Muito bom. Haroldo Bonfá, obrigada mais uma vez pela aula, pela explicação. Seguimos juntos, temos muita coisa para acompanhar, muita coisa para acontecer. Isso é bom, significa que a gente tem muito trabalho pela frente, que as coisas estão andando. E é muito bom a gente ver que o Brasil, de fato, está se consolidando nesse outro mercado também, né, Haroldo? É uma oportunidade que a gente precisa agarrar. Mas dessa vez mostrando já a qualidade do nosso café junto com a quantidade, né, Haroldo?
Qualidade e lucratividade, Virginia, super
Sim.
importante. Isso permite com que ele compre novos equipamentos, que tenha melhor atividade e se prepare e não precisa vender a qualquer preço, né? Tudo isso é o resultado aí de muito trabalho, muita pesquisa de todos, importantíssimo, e vamos torcer aí para que nessa retinha final aí emplaque bem todos e com bastante sucesso. Estamos aqui sempre às ordens, conte conosco, Virgínia e todos. Um grande abraço.
Portanto, então, estivemos aqui com o Haroldo Bonfá, que trouxe uma aula para a gente do que vem acontecendo no mercado de café, porque a gente vive um momento bem interessante, diferente desse mercado, né? O Robusta, ele está mais caro, ele impulsiona as exportações de café do Brasil, porque o Vietnã, ele está praticamente fora de jogo. O Vietnã sempre teve essa política, né, de que quando os preços não estão a favor do que o produtor precisa ou do que o país precisa, eles se retraem, participam menos do mercado. Mas quando o preço subiu e o Vietnã resolveu participar, tivemos problemas logísticos, ataques no Mar Vermelho, tudo isso fez uma verdadeira bola de neve para o produtor do Vietnã, que além de enfrentar problema na produção, por conta das condições climáticas, seja La Niña ou seja El Niño, tudo isso impactou demais a produção da Ásia, enfrenta problema logístico e o mundo tomando mais do café do Brasil, porque é um café que está mais barato, está mais competitivo. Hoje foi um dia de novos recordes, maior preço dos últimos 30 anos. Isso significa a saca sendo negociada por 3.600 dólares lá na Bolsa em Londres. É bastante coisa, o diferencial chama atenção. Mas o que o Haroldo trouxe para a gente? Esse não é o teto. O preço ele pode subir e ele vai avançar ainda mais diante desses problemas que estão longe de ser resolvidos. O Vietnã é o principal produtor de robusta do mundo, mas abriu uma janela muito interessante de oportunidade que o Brasil vem, de fato, abraçando com as exportações do café Conilon. Há espaço para esse mercado, que é um mercado que pede também por qualidade. Isso é muito bom porque o mundo começa a reconhecer também o Brasil como o país da quantidade no arábica, da qualidade no arábica, mas também na quantidade e na qualidade do café Conilon. E a gente tem ainda os robustas amazônicos que vem dando um show quando a gente fala em mercado e conquistando aí o consumidor. Então, o recado de hoje é, né, as altas elas vão continuar, principalmente para o café robusta, produtor de Conilon. Precisa estar atento, tudo isso puxa o café arábica, mesmo com essa colheita que está batendo já na nossa porta. A volatilidade vai ser mantida, mas as oportunidades elas continuam. O produtor precisa fracionar o seu negócio, participar desse mercado durante o ano todo, e aquilo que a gente vem falando com os analistas e as lideranças, né? O produtor precisa participar desse mercado quando o mercado está comprador, não quando ele precisa vender, porque é assim que consegue fazer negócio e ter lucratividade, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol, audiência e companhia. Não sai daí que já já tem um fecha da soja para você aqui na bancada.